Está no ar. O Jornal do Senado.
O plenário está discutindo convalidação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados.
Comissão de Assuntos Econômicos debate MPs que alteram benefícios trabalhistas e previdenciários.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Foi aprovada hoje em comissão mista a medida provisória que autoriza a União a conceder empréstimo de até 30 bilhões de reais ao BNDES, mas foi retirado o artigo que permitia a utilização do superávit para pagamento de despesas obrigatórias do governo.
Duas novas reivindicações foram incluídas no texto, uma para refinanciamento de dívidas de caminhoneiros e outra que permite empréstimo consignado em folha por operadoras de cartão de crédito. Repórter Nara Ferreira.
O texto original da medida provisória autoriza um crédito de 30 bilhões de reais do Tesouro Nacional para o BNDES como fonte de recursos para financiamento de projetos de investimento. A MP também autorizava o governo federal a utilizar o superávit financeiro para o pagamento de despesas obrigatórias, mas este artigo foi retirado a pedido do governo, como explicou o vice-presidente da comissão mista, senador José Pimentel, do PT do Ceará.
Como isso só vai estar presente no final do ano, nós não precisamos antecipar esse problema nesse momento.
O relator, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, incluiu no texto medidas para atender novas reivindicações, entre elas, prazo de 12 meses para refinanciamento das dívidas dos caminhoneiros. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, presidente da comissão, elogiou o entendimento.
Essa luta é em prol dos caminhoneiros, esta luta de resolver essa situação que hoje atinge todo o nosso caminhoneiro do nosso país. E com certeza o sentimento dessa comissão é de encontrarmos aí um melhor caminho.
Já a permissão de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas por operadoras de cartão de crédito foi uma reivindicação de sindicatos. A legislação atual prevê limite de endividamento com consignação de 40% da remuneração. A medida amplia esse limite em 10% no caso de operações com cartão de crédito a juros mais baixos.
A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu hoje as duas medidas provisórias que alteram regras de benefícios previdenciários e trabalhistas.
Os senadores receberam os ministros da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, e do Trabalho, Manuel Dias. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O ministro do Trabalho, Manuel Dias, disse que a necessidade de aperfeiçoamentos já era discutida há pelo menos 2 anos nas reuniões do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, a Previdência é um pacto entre gerações que precisa ser continuamente revisado. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que o que ficou conhecido como ajuste fiscal seria, na verdade, uma correção.
Como a questão do abono salarial, não pode ser justo trabalhar um mês e ganhar um salário no final do ano como se fosse um 13º. Qualquer trabalhador ganha proporcional a isso. Isso era numa época em que nós não tínhamos programas sociais. Nós não tínhamos um colchão como o Bolsa Família, nós não tínhamos o benefício de prestação continuada.
Mas Ricardo Ferraço, senador do PMDB do Espírito Santo, lamentou o fato de o governo não ter aproveitado o período de bonança para promover as mudanças. E agora jogar a conta da irresponsabilidade fiscal para os trabalhadores.
Está evidente a desorganização e a desestruturação das contas públicas em razão do governo ter colocado de lado os fundamentos macroeconômicos que moveram a nossa economia nos últimos anos. A responsabilidade com o gasto público, da qualidade com o gasto público, do combate intolerante à inflação.
As MPs 664 e 665, que estão em análise no Congresso Nacional, alteram as regras de carência e exigências para o recebimento do seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte, entre outros benefícios.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, e a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, protocolaram um pedido para a criação de uma CPI para apurar irregularidades no gerenciamento de fundos de previdência privada de funcionários de sociedades de economia mista e de empresas públicas controladas pela União.
Entre as entidades cujas contas serão investigadas estão Previ do Banco do Brasil, Petros da Petrobras, Funcef da Caixa Econômica Federal e Postales dos Correios.
Fala-se até em aplicação de recursos desse fundo de pensão em títulos da dívida pública da Venezuela. A que ponto chega a temeridade na aplicação desses recursos? Mais da metade dos prejuízos contabilizados pela chamada indústria dos fundos de pensão provém exatamente de operações prejudiciais a esses fundos no âmbito das empresas estatais.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, explicou em plenário notícia dando conta de que o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de processo contra ele por ter sido acusado de encaminhar uma mulher para fazer cirurgia num hospital público catarinense, furando a fila do Sistema Único de Saúde.
Ele contou que a mulher citada no processo esteve internada num hospital público de Florianópolis com infecção grave provocada por cálculo renal.
Segundo Luiz Henrique, ela não pôde ser submetida à cirurgia de que necessitava nesse hospital porque não estava na fila do Sistema Único de Saúde. Por isso, foi levada a um hospital particular em Meleiro, no sul do estado, onde o procedimento foi pago por amigos.
O senador declarou ter documentação com depoimento de pessoas citadas no processo, declarando que as informações da denúncia são falsas. Ele também condenou o vazamento para a imprensa do despacho autorizando a abertura do inquérito antes que fosse notificado.
Luiz Henrique pediu à Advocacia-Geral do Senado que envie essa documentação ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, para que se investigue quem fez a denúncia e quem vazou o parecer do Supremo para a imprensa antes que ele fosse citado.
Por que razão me acusaram? Para desgastar de vez esta casa e o Congresso Nacional? Por que me foi atribuído um fato que nunca existiu, um crime que jamais pratiquei nem praticaria? Jamais pedi que atenda algum doente à frente e em prejuízo de outros, mas não virarei as costas para nenhum aflito que esteja necessitando de atendimento urgente.
O plenário do Senado deve votar em instantes o projeto que garante o desconto de impostos já concedidos a empresas para se instalarem em determinados estados e a chamada convalidação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados.
Também está na pauta a proposta que permitirá no ano que vem a redução de juros pagos por governos estaduais e municipais à União. A repórter Érica Christian está acompanhando as discussões e tem mais informações.
De autoria da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, o projeto autoriza o Conselho Nacional de Política Fazendária a reconhecer os incentivos fiscais já concedidos pelos estados para atraírem empresas e gerarem empregos. Pela proposta, os secretários de Fazenda vão chancelar a redução ou as isenções anunciadas até maio do ano passado. Lúcia Vânia explicou que a aprovação do projeto vai dar tranquilidade aos empresários que não precisarão devolver os incentivos recebidos conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Nós tiramos essa insegurança jurídica que permanece em relação aos incentivos fiscais concedidos à revelia do Confaes. Hoje as empresas têm uma instabilidade muito grande porque nós temos uma súmula vinculante no Supremo para ser votada, considerando esses incentivos inconstitucionais.
Apesar de considerarem relevante, diversos senadores argumentam que apenas a convalidação não resolve o problema da chamada guerra fiscal. José Serra, do PSDB de São Paulo, defende a aprovação de outras duas propostas.
Convalidação é inevitável, é bom que seja feita. Agora, tem que ser acompanhada de outras coisas. Entre elas, um declínio das alíquotas interestaduais do ICMS e criação de um fundo para compensar eventuais perdas que este ou aquele estado sofre, embora a grande maioria ganha.
Também na pauta o projeto que garantirá a redução dos juros pagos por estados e municípios. O relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, oficializou um acordo do governo federal com as prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo, adiando para o ano que vem a diminuição das taxas com a devolução do valor pago a mais.
Ou seja, leva para janeiro de 2016 a assinatura dos contratos aditivos que reduzem as parcelas dos pagamentos do empréstimo. E a partir de janeiro do próximo ano, o governo devolve a diferença daquilo que foi cobrado em tese a mais esse ano.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Jefferson Dalmoro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.